Já sabe que em BH todas as crianças de 4 e 5 anos estão na escola. Trabalho da Prefeitura de Belo Horizonte que não para. Fala comigo, seu nome e seu bairro.
Boa noite, Thiago Reis. Tô ligado no Itatiaia. Claro, com o CC aí no meio aí, ó. É outro jogo. Outro jogo. Esse menino aí é. Esse menino é levinho.
Levinho, falou, não disse o nome e o bairro dele, né? Não consegui identificar o nome e o bairro dele. Mas o Edu, se você já pode pleitear uma titularidade no time do Galo?
Ah, ele tem jogado bem. Titularidade talvez seja cedo, né? O Atlético tem ali seus jogadores mais experientes, jogadores de preferência do Barba, o Vitor Hugo é um deles. Aliás, se você tem entrado no lugar do Vitor Hugo, que não está 100% fisicamente, mas tem crescido, cara. É bola, tem talento, tem muita personalidade, tem ganhado minutos. Chamou atenção hoje, inclusive, da imprensa de São Paulo, alguns colegas mandando mensagem. Alô, Calil, um abraço. E em breve, eu acho que com mais minutos, com mais experiência, vai pleitear a titularidade, sim.
Calil da TMC,
querida. Grande Calil, tá com a gente lá na Copa do Mundo.
Tá sempre nos acompanhando aqui. Grande abraço a ele, ao Benjamin Bach, enfim, a todos que estiveram com a gente lá na Copa do Mundo. O Luiz Vieira, Thiago, galo doido aqui de Nova York. Tem hora pra acabar, não. Bora tomar o latão, né? Ah, meu amigo. O Túlio Finelli, Thiago, tô em Guarapari, ouvindo a Itatiaia, vitória do Galo. Boa, Túlio. Já vai pular 7 ondinhas aí pra curtir a vitória do Galão da Massa. O Germano Oliveira, Thiago, manda um abraço aqui pra Curitiba, no Paraná. Galera toda ligada que faz trilha aqui, é uma paixão pelo Galo, ouvindo o pós-jogo da Itatiaia. Muito obrigado, abraço pra você aí no Paraná, viu, Germano? Bora trazer a galera pra roda, ouviu o torcedor do Galo. Galo ganhou. Seu nome, seu bairro.
Seu nome, seu bairro, Thiago Reis. É o Jorge Cabeça, que no dia do avô, com os dois netinhos dele, tá muito feliz. Recebeu um bom presente do Galo nesse dia. Prazer, Thiago. Muito tempo eu não te vejo.
Ô, Cabeça, uai, só você ligar o YouTube aí que você vai me ver aqui, ó. Aí eu dando tchau pra você no YouTube, ó. Ô, Cabeça, um abraço, parabéns pelo dia do avô. Valeu, Hernani, lá em Ataleia, o Sargento Hernani. Thiago, minha filha Isabelle, tá aqui até agora ouvindo o Galo, ouvindo aí Itatiaia, torcendo pelo Galo. Obrigado, viu, Hernani, em Ataleia. Muito obrigado, Sargento Hernani. Aliás, um abraço a toda a tropa da Polícia Militar de Minas Gerais. Um grande abraço a você que tá aí rodando agora na viatura, garrado na Itatiaia. Obrigado pelo trabalho, pelo empenho e principalmente pela audiência. Fala comigo, tamo ouvindo a galera. Seu nome e seu bairro.
Fala, Tiagão, e aí, beleza? Cara, parece até um sonho. Galo ganhar do Palmeiras. Lá dentro. Tô nem acreditando. Até agora eu tô todo arrepiado. Aqui é o Mário Aço do Jardim Leblon. E de quebra o América também ganhou. E de quebra os dois é verde. Você tá doido? O Verdão é nosso! Mário Aço do Jardim Leblon. Um abraço arrepiado com o Galão da Massa.
É, rapaz, eu vou te contar, viu? Eu não sei o que era mais improvável.
Pô, duas improváveis, né?
Não é?
O que era mais? Não, a mais improvável era o América, né, cara?
Mas o América tava em casa, velho. Como é que era mais... Não tinha nenhum joguinho
independente. É a fase que tá vivendo, né, Thiago?
É verdade. Um abraço, velho, aí no Leblon. Obrigado, viu? É, o Coelho ganhou. O América venceu o Goiás 1-0. A primeira vitória do América em casa na Série B. Já, já nós vamos trazer... O técnico Abel Ferreira, em quem será que ele vai pôr a culpa hoje? Porque nunca é do Palmeiras, agora é do árbitro, é do VAR.
É, assim, não teve lance polêmico de tanta discussão. Teve o pênalti que o VAR chamou, mas ali não tem polêmica, ali tem regra, né? Era o braço de apoio do Juan, ali não foi pênalti. Fora isso, nenhuma outra polêmica, nenhum tipo de polêmica no jogo. Aliás, mais de 60% com bola rolando, tá, Thiago? Foi um jogo com pouquíssimas paralisações, os atletas ajudaram a arbitragem, sem cera, sem goleiro ficar caído. São as novas recomendações, né, de arbitragem que vão surtindo efeito. Foi um jogo muito legal lá em São Paulo.
O Flávio Maracajá. Thiago, manda um abraço para os dinossauros do 11º Batalhão de Infantaria de Montanha, em São João del Rei, Regimento Tiradentes. Tá todo mundo ligado aqui. É o quartel, é, Flávio? Obrigado, um abraço aí para todo mundo do 11º BI. É o Batalhão de Infantaria de Montanha, em São João del Rei, Regimento Tiradentes. Terra do nosso Rafael Silveira, nosso produtor aqui hoje da Jornada Esportiva. É um cidadão da maravilhosa e querida cidade de São João del Rei. O Atlético tá fazendo também uma grande Série B, um grande abraço a todos em São João del Rei. Tamo ouvindo a galera, hein? Com o apoio da Prefeitura de Belo Horizonte, porque o Galo ganhou, é isso, o Galo ganhou do Palmeiras, meu amigo, lá em São Paulo. A Prefeitura vai alargar todos os viadutos do Novo Anel. A obra do primeiro viaduto da Via Expressa já começou. Trabalho da Prefeitura de BH que não para. Fala comigo, seu nome e seu bairro.
Ei, Tiago, é Virgílio aqui de Governador Valadares, leste de Minas Gerais. Galo ganhou, elevador subindo, é nóis. Um abração, Tiago, manda um abraço para Governador Valadares.
Ô, Valadares, que saudade, viu? Vale do Rio Doce, Vale do Mucuri, vai subir, vai rasgando. Aí, gente, terra, saudade mesmo em Valadares, tem um tempão, um joguinho bom de fazer um mamutão. Lá em Valadares, tem bastante tempo que eu não vou.
Pico da coisa linda.
Avenida Governador Valadares, Ilha dos Araújos, né? Ô, oh, coisa boa que é Valadares, um abraço, obrigado pelo carinho. Galo ganhou e nós estamos aqui no pós-jogo da Itatiaia pra 7K, o 7KBet. O Jonas Lima, Thiago, tô em Brasília. É, Galo ganhou, Thiago. O Jonas Lima tá nos acompanhando e registrando aqui também no YouTube. Você pode mandar a sua mensagem que a gente registra ao vivo e em tempo real. 7KBet, hein? Proibido para menores de 18 anos. Ministério da Fazenda adverte, apostar pode causar dependência. Portarias PA/MF, fevereiro de 2025. Vamos lá, ouvir mais um torcedor. Seu nome e seu bairro.
Kid Cowboy, Patos de Minas. Ó, eu vendo o jogo do Atlético aqui hoje, contra esse Palmeiras aí, né? Palmeiras não é de nada, né, rapaz? Ó, galão da massa, hein? O Galo ainda vai chegar lá ainda, hein? O Hulk tá fazendo falta nenhuma. Vamos lá, pra cima, Galo!
Pra cima, aliás, o Hulk hoje fez o primeiro dele com a camisa do Fluminense. Fluminense empatou com o Grêmio. Hulk de pênalti fez o gol do Flusão. 1-1, Grêmio e Fluminense. Marisa Oliveira, Thiago, eu tô muito feliz aqui em Rio das Ostras, no Rio de Janeiro. Aqui é Galo. Ô, Marisa, beijão pra você aí em Rio das Ostras. O Gilsomar Gonçalves em Sabará, tá ligado? O João Batista, Thiago, passa o gol do Galo aí, cara. João Batista, seu pedido é uma ordem. Vamos trazer o primeiro gol do Galo, então, pro João Batista ficar feliz, pra todo mundo atleticanada, curtindo a Itatiaia. A semana vai ficar melhor, hein? A semana fica muito melhor, por quê? Porque o Galo ganhou, e não ganhou de qualquer um, não, ganhou do líder, meu amigo, ganhou do líder Palmeiras. Ei, Palmeiras, te avisei, Palmeiras. Hoje não, Palmeiras, gol do Galo, domingão da Itatiaia, jornada esportiva a mais ouvida do Brasil, Pedro Abílio, é barbante neles, é gol do Galo.
Olha o Galo lá pelo lado esquerdo, Renan Lodi, protegeu, trouxe na canhota, deu no Cassierra, entrada na grande área, balançou o corpo, fuzilou Cassierra, pegou Carlos Miguel, soltou, Vitor Hugo Barbante! Nove minutos do segundo tempo, fuzilada do Cassierra, aí o Carlos Miguel, glu, 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 aceitou, aceitou o Carlos Miguel, soltou a bola na entrada da pequena área, Vitor Hugo, com gol escancarado, com gol aberto, o Edu Panzi falava agora há pouco, não tá bem no jogo, Vitor Hugo, que é o melhor do time do Galo, então o futebol se oferece pra quem gosta de jogar futebol, Vitor Hugo, hoje tem carne de porco no jantar aqui na Arena do Palmeiras, Vitor Hugo, barbante neles, 30 às costas, um pro Galo, nada pro Palmeiras, Cláudio Rezende.
Cassierra, arriscou de fora da área, o goleirão bateu, opa, o Carlos Miguel, de mais de 2 metros de altura, se complicou todo, e soltou a bola pra ele, Vitor Hugo, que tava lá pra conferir, Vitor Hugo, é ele mesmo, camisa 30, vai Galo, cantar pra Massubi, Vitor Hugo. É isso mesmo, o Galo tá desbancando o Palmeiras. O líder, o invicto em casa, Vitor Hugo. Galo 1, Palmeiras, nada.
É, foi uma penosa, hein, Rezendão, do goleiro Carlos Miguel do Palmeiras. Quero nem saber, amigo. Quero nem saber. Galo ganhou, o Edinaldo Moraes, Thiago aqui, Santo Amaro. ouvindo o pós-jogo da Itatiaia, muito bom, o Galo ganhou. Saulo dos Santos, Divinópolis, é só dar Galo aqui em Divinópolis, tamo junto, abraço pra Princesinha do Oeste. O Leonardo Alves, Thiago aqui na Noruega, tô acompanhando a Itatiaia, um abraço, tá na terra do Haaland, e aí é o Leonardo Alves, obrigado pelo carinho da Itatiaia, da audiência aí, Léo, na Noruega, é o planeta inteiro que se liga na Itatiaia. Vamos ouvir o técnico do Palmeiras, o Abel Ferreira, é o líder do campeonato, importante ouvir o Abel pra saber dele qual o diagnóstico que o técnico do Palmeiras faz dessa grande vitória. Galo ganhou. Ô Abel, você é meio chorão, hein, Abel? Você é meio chorão, mas hoje não. Hoje não tem choro nem vela. Deu Galo na cabeça. Vamos ouvir o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, na Itatiaia.
Boa noite, Abel. Felipe Melo, da Rádio Energia. Abel, olhando os números da partida, o Palmeiras teve mais posse, mais tudo do que o Atlético Mineiro, finalização. E no final perdeu a partida. Como explicar a boa atuação do Palmeiras em números, mas que não traduz no resultado?
Boa noite. Olha, concordo naquilo que tu disseste. Acrescentaria só que depois é preciso fazer o mais importante, que é meter a bola dentro do golo e não deixar que o adversário a meta na nossa. Acho que fizemos um bom jogo até à entrada da área do nosso adversário. Acho que dominamos, controlamos, mas temos depois que cruzar mais, temos que rematar mais no golo. É verdade que o adversário, na minha opinião, nos tentou pressionar no início, mas só nos parou à frente da área e com praticamente 11 jogadores atrás da linha da bola. Mas como é que eu tenho que vos explicar a forma como sofremos os dois golos, nós conseguimos evitar isso. Faz parte do futebol, vai acontecer. Não queríamos que acontecesse, portanto, é estes dois aspectos. É ser mais contundente no último terço a nível de remate exterior, a nível de cruzamento, a nível de mais risco. Claro que precisamos também de criatividade, precisamos também das ações individuais dos nossos jogadores. Como disseste bem, na minha opinião, é um jogo positivo da nossa parte, mas aquilo que é importante mesmo, que é o resultado, que são os números, que são os golos. O nosso adversário foi mais eficaz, defendeu muito e com muitos, e nos criou muita dificuldade.
Abel, boa noite. Gustavo Soler, da TMC. E foram mais de 440 dias que o Paulinho não iniciava uma partida como titular. O que você conseguiu sentir do desempenho do camisa 10 e o quanto fez falta hoje, isso que você acabou de falar do ataque, o Ramon Sosa, que é um jogador que consegue também te dar profundidade, empurrar os zagueiros adversários para trás nesse tipo de jogo onde o adversário baixa muito as linhas?
Mas são circunstâncias, os castigos. Não sou eu que os dou, né? Igual lá. Casos semelhantes, critérios diferentes. Amarelos fazem parte. Jogadores que foram às seleções e as suas seleções tiveram bom desempenho e que nós neste momento não podemos contar com eles. Lesões fazem parte, mas sinceramente não acho que tenha sido por isso. Eu acredito muito naquilo que é o desempenho coletivo da equipa, acredito muito naquilo que nós fazemos e trabalhamos todos os dias. As opções, ainda não temos o elenco enxuto, não só em termos de lesões, mas também em termos de jogadores que estão a recuperar a forma, jogadores que estão castigados, jogadores que ainda não chegaram. Mas gostei do Paulinho, acho que o Paulinho fez um excelente jogo. Acho que na primeira parte a grande oportunidade que nós conseguimos tocar e romper até acaba por ser dele uma finalização dentro da área, infelizmente foi fora, como te disse. Acho que é difícil estar-te a dizer isto, mas acho que é um jogo que o domínio e os números não traduzem o resultado, mas o futebol é assim. Parabéns ao nosso adversário, foi mais eficaz, defendeu bem e com muitos e aproveitou os dois golos que nós não fomos tão eficazes como devíamos ter sido nessas ações. Sei que eles não fizeram de propósito, mas o futebol tem disto.
Oi, Abel Silvestre, da TV Gazeta, ao vivo aqui no Mesa Redonda. Professor, não deu certo a tentativa de trazer o Danilo? Informação apurada por nós de que o Palmeiras não vai redirecionar esse valor de 28 milhões de euros ou quase 30 milhões para tentar um outro jogador. Era especificamente para o Danilo. Você pode confirmar se é isso mesmo e como é que você analisou a não vinda dele?
Veja bem, entendo perfeitamente a sua pergunta, mas eu tenho jogadores competentes e suficientes dentro do plantel e o que eu quero mesmo é não perder ninguém ou se perder jogadores que a gente entenda que não nos vão fazer falta. E o que eu quero mesmo é os jogadores que estão castigados estejam disponíveis, os jogadores que foram para as seleções que voltem e os jogadores que estão lesionados que fiquem bons. Quero é ter o elenco enxuto, pronto, para ter mais opções para todas as posições que infelizmente, em função de todas estas circunstâncias, vocês sabem, não estamos na máxima força, mas a tendência é melhorar e caminhar para isso. Portanto, isso para mim é que é o mais importante, o resto é histórias para vocês lerem, fazerem. Isso é que importa, são os que eu tenho, esses são os que nos vão ajudar a ganhar.
Abel, boa noite. A gente sabe que a posição de goleiro depende muito da questão de confiança, né? E depois do primeiro gol, especialmente, o Carlos Miguel, ele bateu no peito ali, assumindo o erro. Eu queria saber como é que foi a postura ali com vocês no vestiário e como é que você também trabalha, porque é um jogo que muda muito o contexto a partir do erro e é um jogador que vem sendo importante. Como é que você trabalha essa questão daqui para frente? E uma segunda pergunta, aproveitando, o Palmeiras, nos dois jogos que a gente viu desde a volta da Copa do Mundo, é uma equipe que tem trabalhado muito a posse de bola, tem tocado muito a bola, jogadas de 1-2, muito jogo por dentro. Você acha que ter a volta do Vitor Roque e do Flaco Lopes, especialmente jogadores, pode completar essa sua ideia? Porque, especialmente hoje, que a gente viu muito toque de bola, mas dificuldade para incomodar, para empurrar a linha adversária para trás. Você acha que é isso que está faltando para conseguir fazer esse estilo novo de jogo funcionar melhor?
Não é estilo novo de jogo. Vocês depois criam as narrativas que vocês querem. Já tive toda a equipa retranqueira. Mas quando éramos a equipa retranqueira, que jogadores é que tínhamos? Onde é que estão esses jogadores a jogar? Esses jogadores onde estão? Estão a jogar? Os que estavam aqui quando diziam que a equipa era retranqueira. Depois, é uma equipa que só chuta a bola para a frente. E agora, se não ganharmos, é uma equipa que só faz posse de bola. Ensinaram-me a mim o que vai ser o futebol. Eu sei, ensinaram-me a mim o que vai ser o futebol. O futebol, eu vou-te dizer, eu desde que cheguei ao Palmeiras e desde que sou treinador, nós temos 3 rotas de ataque coletivas. 3. Ou vais pelos corredores, ou vais por dentro, ou vais de virada. Há jogadores que conseguem fazer jogo interior. Há outros jogadores que não te conseguem fazer jogo interior. Diz-me os jogadores que tu tens e que eu tenho e eu digo-te como é que eu vou jogar. Eu já repeti isso muitas vezes. Agora, sim, estamos a pedir pelas características dos jogadores que temos. Paulinho, um jogador que joga com os olhos fechados entre linhas. O Maurício, o próprio Andreas, o próprio Arias. São jogadores que têm capacidade para jogar entre linhas sem perder bola, mas também queremos profundidade. Queremos chegar ao final do jogo e ver o Piqueires com 2-3 cruzamentos. Queremos chegar ao final do jogo e ver o Giai com 2-3 cruzamentos. Coisa que nós não vimos. E por isso é que eu te disse, nós há muita margem ainda para melhorar. Eu acho que foi um jogo positivo até à zona 3. Depois da zona 3 faltou esses 3 detalhes: remates exteriores para uma equipa que defende com 10 jogadores atrás da linha da bola, cruzamentos das meias, que foi onde fizemos o golo, que acabou o cruzamento das meias, e as combinações do toque e rompe, porque uma equipa que joga com uma linha de 5 bem fechada, à frente da área, bem compacta, quando eles acabam por ter a sorte, e a nossa sorte deles, em felicidade nossa, né, porque é um lance, como disseste muito bem, acontece aos melhores do mundo, e ele tem, o nosso goleiro tem todas as condições para poder ser um dos melhores goleiros brasileiros, e faz parte, ele sabe disso, e não há, no futebol não há ninguém que não erre, e ele sabe que errou, foi o primeiro a assumir, mas também já nos ajudou muito. Portanto, quem anda no futebol sabe como as coisas funcionam. Quando ganhas, sabes o que é que te espera. Quando perdes, sabes o que é que te espera. Quando acertas nas substituições, sabes o que é que te espera. E quando erras, tens que assumir essa responsabilidade de perceber que este tipo de golos nós não podemos sofrer. Não foi só o primeiro, foi o primeiro e o segundo. Foram 2 golos muito consentidos e chegámos ao final, perdemos um jogo, num jogo que deveríamos e que poderíamos ter ganho, se calhar para um resultado mais escasso, em função da forma de jogar do nosso adversário, mas em função, como eu te disse, daquilo que foi a eficácia do nosso adversário e da competência de defender muito e com muitos, acabou por ganhar o jogo e assim o futebol.
É assim o futebol e não apela não, Abel, apela não, Galo ganhou, chora, Abel. E ele vai de um extremo ao outro, não, não quero jogador, tá tudo certo, sou muito feliz com o elenco que eu tenho, depois eu pedi dois, três aqui pra quebrar linha, porque não tem quem quebra linha. Aperta um pouquinho, o Abel acaba soltando seus segredos. É o pós-jogo da Itatiaia, 7, Cabete. O Abel, Galo ganhou, apela não, Abel.
Mas exaltou muito como o Atlético se defendeu bem, né? Falou aí de jogar com muitos jogadores atrás da linha da bola, a primeira linha de 5 defensores, como a gente explicou, né? O Natanael sendo um zagueiro pela direita, com o Preciado, o Ala na direita e o Lodi na esquerda, mas ele exaltou o bom jogo defensivo do Atlético. Se ele falou que não teve os cruzamentos que ele queria do Piquerez, do Giai, muito em função do Galo proteger bem o lado do campo, com seus alas, com seus zagueiros. É, se não teve as finalizações de média distância ou de dentro da área que queria, muito em função do bom jogo defensivo de um Atlético que protegeu muito bem a sua zona defensiva ali, a zona do Agrião, que eu gosto de falar, né, que é o último terço, a área. O Galo defendeu muito bem a sua área, protegeu muito bem a sua área. Tem o mérito do adversário, como destacou bem o treinador do Palmeiras. Legal.
Ô, galera, já já vou voltar a ouvir o torcedor, hein? Você que tá mandando seu áudio aí no WhatsApp 996519657. Já já vou retomar as falas da galera, porque Galo ganhou, a torcida atleticana feliz da vida. Deu Galo no domingão da Itatiaia. Mas Henrique André, o Ricardo Dornelas, ele já mandou 1.873 mensagens aqui no YouTube do Itatiaia Esportes, dizendo o seguinte: e o Fred, acabou a negociação? E o Fred, acabou a negociação? E o Fred? Henrique, o Cláudio Rezende trouxe dentro da bola rolar uma novidade, que essa semana pode ser decisiva para a negociação envolvendo o Fred, meio campista do Fenerbahçe, ex-jogador da seleção brasileira, da base do Galo, que é de Belo Horizonte e que é sim um desejo da diretoria. Pode dar negócio ainda, Henrique? Boa noite.
Ô, Thiago, boa noite para você e pro Edu. Tava com saudade, viu, Edu, de estar aqui com você, meu amigo. Ó, fala pro Ricardo.
Não. Como vai te catar, velho?
Você já vi, Thiago. É o seguinte, ô Ricardo. Primeira coisa, tá? Vou te dar uma dica de amigo. Quando você tiver nessa ansiedade toda, vai lá no itatiaiaesporte.com.br, que com certeza você vai matar todas as suas dúvidas sobre o Galo. E a gente trouxe mais cedo uma apuração, porque hoje começou a circular na imprensa turca que o Fred faria a sua despedida no meio da semana agora e que estaria acertado com o Atlético. Então a gente foi atrás do clube, foi atrás também dos representantes do Fred. E o que eu consegui apurar, viu, Thiago? É o seguinte, não tem nada acertado, não tem nada de despedida, pelo menos por enquanto. Não é segredo para ninguém que o Fred é um sonho antigo do Atlético. Só que o técnico, né, o Ismail Kartal, ele falou durante a semana o tanto que ele gosta do Fred, que o Fred ficaria por lá. Então, pra gente, era fim de novela, fim de papo, e que o Fred cumpriria o contrato com o Fenerbahçe. Só que hoje começou a circular, né, jornalistas turcos dando essa informação, tá? E o Atlético, ele continua trabalhando em silêncio, sem alarde, porque foi assim, né, com a contratação do Léo Duarte e também com o Thiago Borba, né, o Atlético que vai se reforçando aos poucos no mercado da bola, que ainda, né, não aqueceu. O clube tem esta proposta de trazer mais 2 ou 3 jogadores, então vai se movimentando. E no caso do Fred, é um desejo, Thiago, só que é muito complicado, porque o Fred ganha muito bem na Turquia e tem esse desejo do treinador de permanecer com ele por lá. Só que tem alguns trunfos também. O empresário segue na Turquia, segue conversando com o Fenerbahçe para tentar essa rescisão amigável, já que o Atlético não vai fazer nenhuma compra. Então, a novela Fred não acabou. E o Atlético, com os pés no chão, até para não criar expectativa, né? Como eu disse, está trabalhando em silêncio. O torcedor, às vezes, por uma notícia que sai lá na Turquia, começa a pressionar, cria uma expectativa e pode se frustrar. Então o clube prefere adotar o silêncio, mas o Fred é ainda uma possibilidade para o Galo. E a gente veio apurando também ao longo dos dias, né? Por exemplo, o Quintero. O Atlético falou, ó, não é prioridade.
O colombiano.
Aí tem também o outro uruguaio lá, o Nicolás
Fonseca.
O Atlético falou, ó, não é prioridade. Pode ser que a prioridade, né? Isso leva a crer que a prioridade de fato seja o Fred, jogador de 33 anos, que recentemente construiu uma bela de uma mansão que só não é maior que a sua, viu, Thiago Reis?
Amém, nós todos. Ô Henrique, o Fenerbahçe, o clube do Fred, vai jogar na quarta-feira o jogo da volta da fase, digamos, pré-Liga dos Campeões, né? O qualifiers para entrar nas próximas fases da Liga dos Campeões. Ele venceu o jogo da ida por 1-0 e joga na Polônia, 3 horas da tarde, no horário de Belo Horizonte, contra o Górnik Zabrze. E eu conversei com uma pessoa ligada ao Fred, que me disse o seguinte, que o Fred também está se sentindo pouco valorizado no Fenerbahçe, porque houve uma mudança de regulamento na Turquia. Não podem mais 14 estrangeiros. Agora me parece que são 10 ou 11. Acho que são 10 estrangeiros apenas permitidos. E que o Fenerbahçe não só já tem esse número a mais de estrangeiros, como ainda está trazendo outros reforços, como o Rafael Leão. E que isso também poderia influenciar, tipo, se o Fred já está sendo cotado para nem estar entre os 10 estrangeiros, então não faria sentido. Agora, há de se lembrar que o Fred jogou contra o Górnik Zabrze, ele foi o segundo melhor em campo, a segunda melhor nota da partida, a primeira foi do autor do gol do Fenerbahçe, o Talisca, né? Ex-Bahia, rodou muito tempo na China, na Arábia, e hoje é ídolo do Fenerbahçe, o centroavante brasileiro, o Anderson Talisca. Então, se confirmada que ele não fica nem entre os 10 estrangeiros do Fenerbahçe, aí abre-se uma grande porta para ele voltar.
Então, é uma queda de braço entre a diretoria e o treinador, porque o treinador quer o Fred, né? Então isso partiria mais da diretoria do Fenerbahçe. É o seguinte, Thiago, ó, a Federação Turca reduziu o número de estrangeiros permitidos por elenco, sendo 14 ao todo, 10 livres e mais 4 com até 23 anos. Fred tem 33 e entraria na primeira cota. O Fenerbahçe atualmente tem 18 jogadores estrangeiros em seu elenco, sendo 4 abaixo dos 23 anos, ou seja, terá que se desfazer de alguns atletas para se encaixar a esta nova regra.
Seguimos de plantão acompanhando essa movimentação. Dornelas, tá respondido, hein? Mandou 1.718 mensagens.
E é entrada em itatiaesporte.com.br que vai estar lá, né, cara?
O Jean Carlos, Thiago, Galo ganhou, tô curtindo, tô ouvindo no plantão noturno do IML, nossa aqui senhora, em Manaus. Abraço, Jean Carlos. Deus proteja aí no IM. Vai agarrado no rádio. Garra no rádio, na Bíblia, no texto e vai fazendo aí o seu trabalho. Um abraço, viu? Cleiton Oliveira. Thiago, se você jogou muito, hein? Tô aqui acompanhando o Antônio Cleiton em Central de Minas, no Vale do Rio Doce. Vamos trazer mais torcedores ouvindo a galera. Itatiaia, com o apoio da Prefeitura de Belo Horizonte. Chega mais. Seu nome e seu bairro.
Ô, Thiago Reis, boa noite. Que é o Luiz Fábio de Conselheiro Lafayette. Ô, Thiago, que vitória. Vitória maiúscula do Galo. Esse jogador, Cicê, joga demais, hein? Craque de bola. O Galo tá precisando, hein? 3 pontos importantíssimos aí pro Galo subir e procurar aí uma vaga na Libertadores da América do ano que vem. Bica Bicudo!
Bica Bicudo! Um abraço pra você. Alô, Lafayette, que é bairro de Cipotânia, né? Tá na região metropolitana de Cipó City. Um abraço. Rodolfo Rodrigues Rocha. Thiago, sou fã do seu nome e seu bairro. Eu gosto muito. Obrigado, Rodolfo. Tamo junto. Marcílio, lá em Três Marias, abração. Thiago Frankda, ele é de Congonhas, também atleticano. E o Bernardo Cristais, lá no bairro Cristais, em Nova Lima, tá ligado. Prefeitura de Nova Lima, o futuro mora aqui, hein, Bernardo? Vamos ouvir mais um torcedor do Galo? Fala comigo, seu nome e seu bairro.
Boa noite, Thiago Reis. Aqui é Delcione, sou de Contagem, Minas Gerais, mas ultimamente estou morando em Santa Catarina. Que partidaça do Galo. Natanael, Preciado, Renan Lodi, Bernard. Que partida que o Galo fez. Ficou provado que você não pode ficar no banco. Tem muita bola. Vai, Galo.
Vai, Galo. Um abraço pra você, Deus senhor, aí em Santa Catarina. Edu, sobre essa questão do Preciado, né, que nós vimos na Copa do Mundo, ele não foi tão bem executando essa função de ala na seleção equatoriana. Hoje, você acha que abre uma porta pra ele fazer isso mais vezes, ou foi uma exceção o trabalho hoje do Preciado, essa escalação jogando mais adiantado, Edu?
Ah, eu acho que a função, a posição ali é do Coelho. É o que o Coelho teve o edema, o Preciado foi acionado, tá de volta da Copa do Mundo, faz essa função. Realmente, ele não foi bem na Copa do Mundo, é que o Equador não foi bem na Copa do Mundo, né? Teve aquela vitória gigantesca contra a Alemanha, mas os outros resultados, vou te contar, não ganhou de Curaçao, uma partida foi engolido pelo México, né? No jogo da eliminação, não foi só o Preciado aí mal. O próprio Minda, né? Jogou a estreia, depois não entrou mais em campo com a camisa do Equador, mas enfim, hoje ele foi acionado. não fez um jogo de encher os olhos, o Preciado, mas fez talvez o seu melhor jogo com a camisa do Atlético, o que não era muito difícil também, né? Se a gente olhar para as atuações dele.
O ponto de corte dele não era dos melhores.
Baixíssimo,
né?
O ponto de corte dele, mas fez um jogo, um bom jogo de alto nível de concentração, um lado muito forte do Palmeiras e que foi bem marcado pelo Atlético, e ele participou da construção do segundo gol, né? Ele faz o lançamento para o Minda. É claro que ali na disputa de corpo a corpo com o Felipe Anderson, tem muito mérito do Minda também, e para mim uma falha do Felipe Anderson, que havia feito o gol 3 minutos antes, mas tem a participação do Preciado, que acabou saindo cansado, o Natanael foi fazer a função para a entrada do Vitor Hugo, que foi para a esquerda, e o Lianco veio fechar como um zagueiro pelo lado direito. É bom que o Atlético comece a ganhar opções. Eu repito, Thiago, o Atlético, ele tem alguns jogadores que precisam dar respostas, que não são jogadores ruins e que a responsabilidade por não terem entregado até aqui é muito mais deles, jogadores, do que um erro do clube. O Preciado, para mim, é um deles. O Dudu é outro. O Gustavo Scarpa é outro. Esses caras precisam dar respostas. E o Preciado deu um início de resposta hoje em São Paulo. Tomara que tenha outras boas atuações, a gente não sabe o tamanho desse edema do Coelho, quantos jogos vai ficar de fora. Vem aí uma Copa do Brasil, jogos importantes, quem sabe? É o início da história do Preciado com a camisa do Atlético. Eu repito, o corte é muito pequeno, o recorte é muito pequeno. Ele fez um jogo ok hoje, bem melhor do que os anteriores.
Boa, tamo ouvindo a galera com o apoio da Prefeitura de Belo Horizonte, hein? Você que tá ligando agora, Galo ganhou, Galo venceu o Palmeiras jogando em São Paulo. Meu amigo, mais de 450 novos ônibus foram integrados ao transporte municipal de BH em um ano. É a frota mais nova entre as capitais do Brasil. É trabalho da Prefeitura de Belo Horizonte, que não para. Fala comigo, seu nome e seu bairro.
Vamos, Galo. Boa noite, Thiago. Aí, seu nome, seu bairro. Jean, Vida Leonina. Bora, Galo. É incrível, né? O Galo joga muita bola, quanto os grandes chegam, quanto os pequenos, e dá mole.
Não, mas essa história vai mudar, né? Juventude vem aí. O Edu Panzi, o Atlético fez um grande jogo. Agora é Copa do Brasil pro Galo. Aliás, diferente, né? Já no fim de semana, Copa do Brasil. E terça-feira, tudo pertinho, curtinho. Não tem aquele prazo de uma semana de jogo. É no meio das duas partidas. É direto na Copa do Brasil, Edu.
E agora muda o cenário, né, Thiago? Se o Atlético entrou em campo em São Paulo contra o Palmeiras como franco atirador e o adversário bastante favorito, líder do campeonato, o bicho papão, agora inverteu. É o Atlético, o bicho papão, o favorito, o time de Série A contra o time de Série B. Galo vai ter que ter mais protagonismo, vai ter que assumir mais responsabilidade no jogo e vai ter que fazer uma partida com características bem diferentes dessas características que nós vimos hoje contra o Palmeiras. Um Galo com linha de 5, linhas baixas, jogando no contra-ataque. Contra o Juventude, não. Contra o Juventude, você pode até ter a linha de 5 defendendo. Mas você tem que assumir mais responsabilidades. Atacar mais, ficar mais com a bola e vencer. Porque mata-mata pede isso. Construir uma boa vantagem na primeira partida para ter uma maior tranquilidade no jogo da volta. O Atlético contra o Juventude é o protagonista do confronto.
Boa, Edu Panzi, abraçando ao Paulinho em Fátima, lá em Portugal. Obrigado, viu, Paulinho?
Reza pra nós.
O Hélio Amauro tá com a gente, o Zé Plínio, o Thiago se avisou, hoje não, Palmeiras hoje não. O Francisco Correia de Pompeu, Maicon Clayton, olha, muito obrigado a todos pela audiência. Quer continuar ouvindo Edu Panzi? É só continuar ligado na Itatiaia. Já tem apito final com o resumo do dia desse domingão de Campeonato Brasileiro Série A, Série B, porque o Coelhão também ganhou. Coelho ganhou. Eu volto no Rádio Esportes desta segunda-feira às 11h30 da manhã. Edu, grande abraço.
Abraço, Thiago. Volta ouvindo a gente.
Isso, vou estar no carro
ouvindo. Bom descanso.
Você, Hugo Sérgio, narrador que é nosso. Eu cheguei a 1h30 da tarde. Tô indo embora. Cruzeiro, infelizmente, não venceu. Perdeu para o Botafogo 1-0. O Coelho venceu o Goiás 1-0 e o Galo. Ela ganhou, venceu o Palmeiras 2-1. Muito mais do que rolou neste domingo, você confere já no apito final com Hugo Sérgio, o narrador que é nosso. Estamos encerrando o pós-jogo 7 Cabete. Continue ligado, hein? Primeiro tem notícia, o repórter Itatiaia com Gustavo Cícero. Muito obrigado pelo carinho da audiência, pela companhia. Uma ótima semana. Até a próxima. Valeu, gente!
Galo! Galo! Tem uma... uma coisa que a Prefeitura de BH entende muito bem. Trabalho. Depois da entrega dos viadutos da Avenida Valdomiro Lobo com Cristiano Machado, o novo viaduto da Saramenha também está entregue. Isso quer dizer menos tempo no trânsito e mais tempo com a família. E tem mais. As obras de mobilidade da região norte de BH avançam dia e noite para melhorar ainda mais a vida de todo mundo. É trabalho da Prefeitura que não para. Belo Horizonte, Prefeitura do Povo. Aqui o trabalho não para.
Tá construindo ou reformando? Então escuta essa dica do Ratinho.
É isso mesmo, sou eu, o Ratinho. Cimento bom de verdade é o do Saco Roxo, é o cimento CSM.
Qualidade, tradição e secagem rápida para sua obra não parar.
E de obra eu entendo. Meu pai foi pedreiro, eu cresci vendo o esforço de quem pega no pesado. Por isso eu indico o cimento Fortaço do Brasil.
CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil.
Driblou o goleiro, olha o ataque. A emoção tá em campo e na 7K Bet também. Plataforma confiável, variedade de mercados e o saque mais rápido que você já viu. Acesse 7k.bet.br. 7K Bet, a emoção do futebol com responsabilidade. Proibido para menores de 18 anos. O Ministério da Fazenda adverte: apostar pode causar dependência. Portaria SPA/MF 322, de 17/2/2025.
Pós-jogo Itatiaia. Oferecimento 7K Bet.
11:02 em Belo Horizonte, 18 graus na Itatiaia. Umidade relativa do ar em 76%. Com edição e apresentação de Gustavo Cícero, está no ar o repórter Itatiaia. Vai seguir interditado até a avaliação da Defesa Civil o prédio onde um apartamento pegou fogo no bairro Chácara Bom Retiro, em Nova Lima, na Grande BH. As chamas começaram no segundo andar e, rapidamente, a fumaça subiu pelas escadas e alcançou os outros dois andares superiores, encurralando cerca de 20 moradores. Devido à fumaça tóxica, um bebê de 4 meses, 4 policiais e ao menos outras 6 pessoas foram encaminhadas para avaliação médica. As causas do incêndio ainda serão investigadas. Homem ateia fogo em casa de mulher após ela negar ter relações com ele na região centro-oeste de Minas.
As diligências apontaram que o incêndio foi provocado por um homem após a vítima recusar a manter um relacionamento com ele, no bairro Candola, em Bambuí, configurando, em princípio, incêndio criminoso. Ao chegarem ao local, os policiais militares constataram que o imóvel estava tomado pelas chamas e, diante da ausência de resposta dos ocupantes, entraram na residência, resgatando uma mulher e um animal. O corpo de bombeiros foi acionado para combater o incêndio. Contudo, a unidade mais próxima se encontra a 60 quilômetros de distância, onde a equipe da CCI, da usina Bioenergia, junto com os policiais militares, fizeram o primeiro combate às chamas até a chegada dos bombeiros. O suspeito foi localizado e preso e a vítima, encontrada desacordada no interior da residência, foi socorrida e encaminhada ao hospital, onde permanece sob cuidados médicos. Repórter Laura Gorino.
O famigerado acerto de contas do mundo do crime pode ser o pano de fundo para o homicídio cometido neste fim de semana em Contagem, na Grande BH. Eric dos Santos Silva, 20 anos, foi executado com vários tiros quando estava na rua Caviúna, bairro Jardim Laguna, terceira seção. Os peritos encontraram quase 30 cápsulas de pistola 9mm, além de uma mira a laser. De acordo com a PM, Eric seria conhecido no meio por envolvimento com o tráfico de drogas numerado Padre Feijó, mas não teria registro que o colocasse como autor. Já familiares da vítima disseram que o rapaz não tinha nenhum envolvimento, eles desconheciam qualquer motivação para o homicídio. Fato é que o bairro Jardim Laguna vem sofrendo com um conflito entre gangues rivais no tráfico de drogas. Inclusive, na semana passada, 2 pessoas foram baleadas na região, uma delas uma mulher que fazia caminhada e não era alvo dos autores. Sobre este BO, há uma informação de que, de acordo com testemunhas, um dos ocupantes do carro de cor branca que participou deste homicídio, na fuga, chegou a gritar o nome de uma facção criminosa do Rio de Janeiro. Ninguém foi preso até agora. Repórter Oswaldo Diniz.
Passageiros do metrô de Belo Horizonte devem ficar atentos a mudanças na operação nesta semana, devido a obras. Entre segunda e sexta-feira, os trens vão circular com intervalo de 28 minutos entre 8 e 11 da noite. Nas estações Calafate, Carlos Prates e Lagoinha, as composições vão utilizar apenas uma das linhas. Segundo a concessionária, não haverá necessidade de baldeação. Agora, a condição do tempo.
Minas Gerais terá uma segunda-feira de céu parcialmente nublado no Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce e Zona da Mata. Demais regiões, céu parcialmente nublado a claro. A temperatura máxima deve chegar aos 33 no norte. Em BH, a segunda-feira será de céu claro a parcialmente nublado. A temperatura máxima deve chegar aqui na capital mineira aos 27 graus. Repórter Aline Neves.
Segue repercutindo nos bastidores da política a oficialização pelo PL da candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência da República.
A convenção da legenda foi realizada no complexo do estádio Pacaembu, que registrou lotação máxima. No discurso, Flávio atacou o governo Lula e o PT e falou sobre a necessidade de mudança.
As mudanças que o nosso país tanto precisa não virão daqueles que tiveram 18 anos para fazer e não fizeram. Chega! Está na hora de virar essa página triste da história do nosso Brasil.
O principal convidado da convenção foi o presidente da Argentina, Javier Milei, que afirmou que o socialismo foi responsável por levar a pobreza para a Argentina e disse que o Brasil não pode permitir que isso aconteça por aqui. De São Paulo, repórter Mardélio Couto.
Agora há pouco, o Itamaraty convocou o embaixador da Argentina no Brasil, Guilherme Daniel Raimondi, para, segundo a pasta, transmitir a repulsa do governo brasileiro aos ataques do presidente da Argentina, Javier Milei, ao presidente Lula e às instituições brasileiras. Os detalhes no portal itatiaia.com.br. Em lançamento de candidatura à presidência da República, Ronaldo Caiado divide críticas entre Lula e Flávio Bolsonaro. Boa noite, Yuri Cavalieri.
Boa noite, Gustavo, a você, a quem nos acompanha em uma tentativa de consolidar uma alternativa à polarização na disputa presidencial. O ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do PSD, dividiu as críticas entre o presidente Lula, do PT, e o senador Flávio Bolsonaro, do PL, durante a convenção que oficializou sua candidatura neste domingo aqui em São Paulo. Sem citar nominalmente Flávio, Caiado mencionou casos de rachadinha. Já sobre Lula, citou casos de corrupção como o Mensalão e afirmou que pretende libertar o Brasil do Partido dos Trabalhadores. Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD, será vice na chapa de Ronaldo Caiado. De São Paulo, repórter Yuri Cavalieri.
Agora as informações de Brasília com a repórter Aline Peçanha.
Morreu hoje, aos 95 anos, aqui em Brasília, o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Otávio Galotti. Último ministro da corte indicado durante o regime militar, Galotti presidiu o STF entre os anos de 1993 e 1995 e chegou a assumir interinamente a presidência da República em duas ocasiões durante o governo Itamar Franco. A família ainda não divulgou informações sobre o velório e o sepultamento. De Brasília, Aline Peçanha.
Vem aí o apito final com Hugo Sérgio e com o nosso amigo Edu Panzi. Você sabe, a Itatiaia da notícia de tudo. Ouça a rádio pelo aplicativo, site e também pela Alexa. Itatiaia, informação a toda hora, o tempo todo. Um bom fim de domingo e uma abençoada semana.
Na Itatiaia estamos juntos sempre. O jogo já começou. O nosso time vai jogar pra frente. Bola na rede é gol. O futebol é um show. Tá no gramado, tá no rádio, tá no ar. Apito final. Resenha do time no seu coração. Final.
abraço. Meu boa noite a você no Arapito Final aqui na Rádio de Minas, na Itatiaia, 11:10 em Belo. Apresentação e produção minha, Hugo Sérgio, comentários dele, Edu Panzi. Coordenação de esportes, Alexandre Simões. Direção de esportes, Michel Ângelo. Vamos com as manchetes de hoje. É nosso! Galo bateu no líder do Campeonato Brasileiro. O destaque é seu, Cláudio Rezende.
Com gol de Igor Gomes, Galo quebra a invencibilidade do líder Palmeiras em casa e se aproxima do G5 no Brasileirão.
Cruzeiro, Emerson Pancieri.
Cruzeiro perde para o Botafogo no Mineirão e a preocupação do técnico Arthur Jorge. Sinisterra sai de campo chorando e vai passar por exames de imagem na coxa direita. E a tendência é que desfalque o Cruzeiro nos próximos jogos.
No Coelhão, América, Fabrício Carazans.
Coelho vence a primeira no Horto, deixa momentaneamente a lanterna da Série B e se enche de moral para o próximo compromisso fora de casa.
18 graus a temperatura em Belo Horizonte. Vem com a gente no tradicional radinho, no aplicativo do itatiaia.com.br, também no YouTube. É a Rádio de Minas, cada vez mais digital. Itatiaia Oficial, Itatiaia Esporte, 11:11 no ar, apito final, na Rádio de Minas.
Precisando de mão de obra terceirizada? Então ligue para GT Serviços, 3295-6963. 20 anos de experiência em portaria, recepção, limpeza, manobristas, bombeiros civis e muito mais. Para empresas, condomínios e eventos, ligue 3295-6963, 3295-6963. Ou acesse gtserviços.com.br. Marcou, marcou? GT Serviços, seu patrimônio em boas mãos.
Alô, você de Sete Lagoas e região, recado agora é da Casa Progresso Rede Geminas. Tubos, conexões, caixa d'água, louça, metais, pisos, porcelanatos e materiais elétricos. Agora você encontra também as telhas ecológicas Onduline. A Casa Progresso fica na Rua Equador, número 200, bairro Progresso, em Sete Lagoas, saída para Prudente de Moraes. 3773-6421, 998-78-7310. Casa Progresso Rede Geminas, o lugar certo para sua obra.
Vem aí, a dupla cena de Páscoa, com prêmio estimado em 35 milhões de reais. E não acumula. Na Grande Prêmio, tem bolões especiais com combinações matemáticas que aumentam suas chances de acerto. Sorteio dia 4 de abril. Acesse o Instagram, @loteriagrandeprêmio, ou chame no zap 31 9 31 57 98 68. 9 31 57 98 68. Tem promoção no Alphaville Materiais de Construção. Deck Pinos tratado 9 centímetros, R$90 por metro quadrado. Preços imbatíveis em bandas asfálticas para impermeabilização, materiais elétricos, hidráulicos, ferragens, madeiras e muito mais. Entregas em toda a região metropolitana. Avenida Regente 300, Alphaville, em Nova Lima. Televendas 3547-3016, 3547-3016. Ou acesse alphavillemateriaisdeconstrução.com no Instagram, @alphavillemateriaisdeconstrução.
Alguns homens com problemas de ereção, ejaculação precoce sofrem sem buscar ajuda. Outros vão à clínica Alpha Man e encontram a solução na medicina que avançou muito nessa área. Se é o seu caso, você terá médicos especializados ao seu lado e de forma sigilosa, sua vida sexual terá novos capítulos felizes. Clínica Alpha Man, sucesso na cama. 2526-7676. Responsável técnico Dr. Carlos Pacheco, CRM 6394.
Apito final!
Juntos com o apito final aqui na Itatiaia, 11:14 em Belo. Ele tá comigo, ele é nosso comentarista Itatiaia, Edu Panzi. Um abraço, que domingo! Dali Panzi, é muito campeonato brasileiro, amigão.
Ô, Gão, tudo bem?
100%?
100%, graças a Deus.
Satisfação tê-lo aqui no apito.
A satisfação é toda sua, Hugo Sérgio. Vamos junto. É toda a minha satisfação, tô brincando, meu amigo. Mas assim, que bom, futebol brasileiro de volta, agora já engrenou. Não tão bom por conta do tropeço do Cruzeiro no Mineirão, né? Tivemos uma vitória, duas vitórias improváveis, o América Sim. contra o Goiás, apesar de estar jogando em Belo Horizonte, mas realmente improvável. Primeira vitória do Coelhão, né, como mandante no Campeonato Brasileiro da Série B. É o primeiro passo, eu falava durante a semana na turma do Bate-Bola. Ah, pra se recuperar tem que ganhar a primeira, né? E ganhou, diante de um adversário encardido, embaçado, que é o Goiás. A gente sabe, o Goiás jogando Série B sempre está entre os favoritos. Uma grande vitória do América, uma grande vitória do Galo em São Paulo contra o líder do campeonato. A gente fala improvável porque o Palmeiras é o favorito, era o favorito, né, para vencer o jogo. E o Atlético foi lá, fez um grande segundo tempo, 2-1, e dá um salto na tabela. Mas o alerta é ligado pelo tropeço do Cruzeiro em casa, no Mineirão, diante do seu torcedor. Hugo, numa boa, não pode tomar um gol daqui.
Ah, não tem como.
Você tomar um gol de bola parada, ok, faz parte do futebol, tem o mérito do adversário. Agora, o zagueiro do Botafogo subir sozinho, sem ninguém, nem para disputar a bola com ele, não dá. Isso precisa ter cobrança interna, o Arthur Jorge precisa chamar a turma, cobrar, porque é inadmissível o Cruzeiro tomar um gol da forma que tomou. Ninguém subiu com o jogador do Botafogo, nem sequer atrapalhar para jogar, para dar um esbarrão. Não dá para tomar um gol daquele. E não dá para o Caio Jorge perder o gol que ele perdeu no primeiro tempo também.
Já já, você vai analisar, você que acompanhou esse jogo, com seu olhar clínico. Duelo do Galo, venceu o líder do Campeonato Brasileiro, não é pouca coisa, é sempre complicado pegar o Palmeiras fora de casa. O Galo venceu pelo placar de 2-1, mas destaque para os demais jogos, o Bahia jogando em casa empatou com o Corinthians 1-1, tivemos Flamengo 1, São Paulo 1, Léo Pereira para o Flamengo, para o São Paulo, Caleri. Voltando aqui para o jogo do Bahia, David Duarte fez para o Bahia e Angileri para a equipe do Corinthians. O Bragantino ficou no 0-0, jogando em casa contra o Coritiba. Grêmio e Fluminense 1-1, Diego Caíto fez para o Grêmio, Hulk fez para o Fluminense. Tivemos a vitória do Remo reagindo nesse Campeonato Brasileiro, 2-0 para cima da Vitória, jogo no Pará, já já e Aleph Mangue. Claro, a vitória do Galo, 2-1 para cima do Palmeiras. Vitor Hugo aos 8 do segundo tempo para o Galo. O Palmeiras empatou com o Felipe Anderson, que estava no banco, entrou e fez o gol de empate. E Igor Gomes, que também entrou no decorrer do jogo, fez aos 31 do segundo tempo o gol da vitória do Galo.
Ô, Hugo, numa rodada de 10 jogos e 6 empates, né? E aí quem vence se dá muito bem na rodada. Porque você tem ali de 6 empates, são 12 equipes que perderam 2 pontos na rodada. E as outras que venceram deram um salto, como aconteceu o Atlético, foi a São Paulo e venceu o Palmeiras, dá um salto na tabela, se aproxima da zona de classificação à Copa Libertadores, deixa alguns adversários para trás. E essa vitória do Galo foi muito importante porque o Atlético não joga na próxima rodada, né? Tem o seu jogo adiado contra o Bragantino, então o próximo jogo do Galo é Copa do Brasil, aliás, os dois próximos. Copa do Brasil contra o Juventude, é uma vitória enorme. E os outros resultados, acho que normais, né? Talvez essa derrota, esse tropeço do Cruzeiro no Mineirão chame a atenção, mas o Cruzeiro estava desfalcado de dois dos seus melhores jogadores, para mim os melhores jogadores do time, o Gerson e o Matheus Pereira, e a gente discutiu muito sobre o peso desses desfalques e hoje deu para ver, né? Quando a ausência de Gerson e Matheus Pereira num único jogo realmente pesa, faz diferença. Quem entrou não deu conta do recado, a gente já imaginava que não chegariam próximo a isso, mas o Cruzeiro sentiu muito a falta desses dois atletas. E é uma rodada que diz muito sobre o que é o Campeonato Brasileiro. O equilíbrio desse campeonato, né? Você vê numa rodada em que o Palmeiras tropeça, que o Flamengo poderia se aproximar ainda mais, o Flamengo também tropeça. Tirou um pontinho por conta do empate, mas tropeçou também na rodada. E o São Paulo, hein? 7 jogos sem vencer. 7 jogos sem vitórias, é crise no tricolor.
É, meu amigo, é o Campeonato Brasileiro, Palmeiras líder 44 pontos, segundo Flamengo 38, terceiro Furacão 36, na quarta posição Fluminense 33, Bragantino quinto 31, com a mesma pontuação Bahia sexto, na sétima posição Botafogo 29, Galo oitavo com 28, Corinthians nono 28, na décima posição Coritiba com 27, Coxa próximo adversário do Cruzeiro. Cruzeiro na 11ª posição, também com 27. São Paulo na 12ª com 26, também com 26 pontos. O Vitória, 13º. Na 14ª posição, Santos, 22, também com 22. O Grêmio, 15º colocado, os dois do sul do Brasil numa luta danada, hein? Para fugir do rebaixamento. Grêmio 15º com 22 e o Inter na 16ª com 21. É o último fora da zona.
Cara, e assim, olhando para os dois do Rio Grande do Sul, para a dupla Grenal, me preocupa mais o Inter. Muito fraco o time do Inter. Trabalho do Pezzolano extremamente questionável. Aliás, eu até acho que o Pezzolano tem muito de parcela de culpa, porque ele não abre mão do estilo, né? E já deu para ver que o Inter não se encaixa muito nesse estilo do que ele pensa de futebol. Talvez dá um passinho atrás. Então, me preocupa mais o momento do Inter do que o do Grêmio. Mas, de fato, a dupla Grenal tá numa enrascada daquelas.
No Z4, o Vasco, na 17ª posição com 21. Também com 21, Remo, que reagiu, venceu hoje Vitória. É o 18º colocado com 21. Mirassol na 19ª posição com 20. Lanterna Chapecoense com 10 pontos na competição. Fadada aí é o fracasso.
Né? Foi uma rodada de confrontos ali diretos da turma que está lá atrás. Mirassol, né? Exatamente, o Vasco e o Mirassol. O finalzinho do jogo, muita pressão do Vasco, mas acabou os dois tropeçando, vamos dizer assim, né? E o Santos, hein, cara? Em casa contra a Chape, lanterna do campeonato. O Santos faz 1-0, toma uma virada e vai buscar um empate no gol de pênalti no finalzinho. É resultado também para ligar o sinal de alerta, aumentar o sinal de alerta que já estava ligado lá na Vila Belmiro, né?
Minha amiga, meu amigo, hoje eu vou te dar uma dica de saúde e essa dica é bem simples. Arroz com feijão, esses dois alimentos se complementam e tem quantidades ideais de proteínas, carboidratos, vitaminas, fibras e minerais. São essenciais para uma alimentação saudável. Agora eu falo todo dia aqui no apito final. Lá em casa, arroz e feijão tem que ser Vasconcelos. Vasconcelos é certeza de sabor incomparável. Para a família da gente tem que servir a coisa boa, não é mesmo? E coisa boa é arroz e feijão Vasconcelos. Agora, Edu Panzi, para analisar esse jogo, você que acompanhou a vitória do Galo, 2-1 para cima do Palmeiras. Surpreendente essa vitória, né? Vitor Hugo, Igor Gomes para o Galo, Felipe Anderson para o Palmeiras.
Surpreendentemente positiva, né? A vitória do Atlético, por tudo que envolve, né? Pelo cenário que eu falei agora há pouco, de uma próxima rodada em que o Atlético não entra em campo por conta do jogo do Bragantino na Sul-Americana, da dificuldade que é vencer o Palmeiras, não só esse Palmeiras 2026, né? O Palmeiras dos últimos 5-6 anos, como é difícil vencê-lo em qualquer lugar, mas em casa, principalmente, jogando em São Paulo. O Atlético perdeu o Coelho, um dos seus principais atacantes, nas vésperas do jogo. Ainda que seja um Palmeiras bastante desfalcado também, era muito forte. Volta de Vitor Roque, Felipe Anderson no banco novamente, a presença de jogadores importantes, o Paulinho iniciando, depois de mais de 440 dias sem iniciar um jogo, o Paulinho sendo titular, e o Atlético foi lá e venceu. Dois tempos distintos, principalmente no jogo com a bola do Galo. No primeiro tempo, o Atlético se defendeu muito bem, muito concentrado, organizado, protegeu bem a área, mas quando tomava a bola, Hugo, não conseguia encaixar, não passava da intermediária, não passava do meio de campo. Isso deixava um jogo muito confortável para o Palmeiras, que tinha que se preocupar apenas em tentar furar o bloqueio defensivo do Galo, porque defensivamente o Atlético não incomodava lá atrás. Só que, o que é o futebol, né? 37 minutos de Palmeiras com muita posse de bola, circulando essa bola à frente da área do Atlético, chutando de fora da área. Aí vem aos 37 minutos, de quem é a melhor chance do primeiro tempo? Do Galo, cara. Um cruzamento do Bernard, para mim mais um passe do que um cruzamento. Ele acha o Cassierra nas costas da linha defensiva do Palmeiras e o Cassierra perde a grande chance do primeiro tempo, né? Mais um gol perdido pelo Cassierra, que é um cara que tem a capacidade de ocupar espaço e dar opção, né? Mas precisa caprichar mais na finalização. Eu notei que ele ficou indeciso, se cabeceava, se chutava, acabou chutando. E eu acho que foi a decisão mais correta, mas chutou mal. E o Carlos Miguel, goleiro do Palmeiras, fez uma grande defesa. Foi a grande chance do primeiro tempo que teve o controle do Palmeiras. Mas no segundo tempo, não. No segundo tempo, o Atlético soube jogar mais com a bola, mais um jogo mais apoiado, né? Quando o Atlético recuperava essa bola, tinha mais gente próxima do portador da bola. Isso fez com que o Galo conseguisse se manter mais com a bola, incomodar mais o Palmeiras. E foi assim que construiu seus gols. Tomava a bola, o primeiro gol, uma invertida de lado, né? Do Vitor Hugo pro Lodi, o chute do Cassierra e o próprio Vitor Hugo, que iniciou o contra-ataque no rebote, numa falha grotesca do Carlos Miguel para fazer 1-0 pro Galo. O Palmeiras mudou, o Abel deixou o time muito ofensivo, colocou o Felipe Anderson de ala pela direita, colocou o Vitor Roque no jogo e o Palmeiras chegou ao seu gol. Numa boa jogada pela esquerda do Arias, eu acho que a falha do Atlético foi ali, na origem da jogada, no cruzamento, em que o Felipe Anderson pegou, contou com a sorte também, a bola desvia no Tomás Pérez e entra, e o Palmeiras empata. Mas três minutinhos depois, o Galo dá a resposta, contra-ataque pelo lado direito, lançamento do Preciado, o Minda ganha na corrida do Felipe Anderson e acha o Igor Gomes livre. Nem o goleiro estava no gol, o Carlos Miguel tinha saído para tentar cortar o passe do Minda, e o Igor Gomes faz o gol. É um gol de reservas, né? Ainda que o Preciado tenha começado o jogo, ele é um reserva. O passe para o Minda, que veio do banco, e a assistência para o Igor Gomes, que veio do banco, para fazer o 2-1. E depois o Atlético soube sofrer. O Palmeiras foi para cima, uma abafa, muitos cruzamentos, chances criadas. Everson trabalhando, o lado do campo com o Natanael e Lodi, dois dos melhores jogadores.